dia, agora formalmente. Agradeço ao Sr. Engenheiro Ribeiro e Castro, na sua qualidade de Secretário-Geral do Fórum Empresarial, Fórum Empresarial para a Economia do Mar, a sua presença, ter acedido a estar aqui, no âmbito deste grupo de trabalho que foi criado para a ponderação da Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, proposta do Governo, que cria precisamente as bases para, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista de soberania, as bases para se poder fazer, ter atividade do lado do mar, à semelhança daquilo que já havia do lado de terra. Todos os partidos entenderam que seria necessário, de facto, fazer aqui uma análise e ouvir várias entidades, que aliás já foram ouvidas, algumas entidades, algumas individualidades da área da ciência, do Conselho de Reitores, enfim, já foram ouvidas uma série de pessoas e vão ainda ser ouvidas outras tantas. Mas o Sr. Engenheiro tem aqui um papel importante porque é ligado ao setor empresarial. Portanto, não é, nós já ouvimos algumas entidades do Estado e já ouvimos entidades ligadas à ciência, mas, de facto, relativamente ao mundo empresarial, julgo, tanto quanto se a memória não me falha, que é a primeira individualidade que está a ser ouvida. Este grupo de trabalho foi criado no âmbito da... Sim, mas os bastonários, quer dizer, sim, não, enfim, não... Estão aqui a dizer que foram ouvidos os bastonários, mas, enfim, pois, numa perspectiva um bocadinho diferente. Aqui é um pouco o papel do ponto de vista das empresas que está... E do ponto de vista do Sr. Engenheiro, que é tão importante como o ponto de vista do setor empresarial. Mas, portanto, como eu ia dizer, este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão da Agricultura e do Mar, que tem, de facto, as competências sobre as questões do mar. E, inicialmente, o nosso compromisso relativamente à Comissão da Agricultura e Mar, e também devo dizer que, enfim, também o nosso compromisso até relativamente ao Governo, se é que nós temos que assumir esse compromisso, mas, enfim, digo informalmente, o nosso compromisso relativamente ao Governo, esta parte não fica na ata, era que nós iríamos ter esta reflexão pronta até ao final de setembro. Não foi possível pelas razões que se sabe, porque, enfim, são razões das férias, depois a pré-campanha, depois a campanha eleitoral, impediu que, de facto, os senhores deputados estivessem disponíveis para reunir, mas cá estamos nós a reiniciar agora com o compromisso de tratar deste assunto o mais depressa possível. Em termos de funcionamento aqui do grupo de trabalho, não sei se o Sr. Engenheiro quer fazer alguma intervenção inicial ou fazer, passo a palavra para o Sr. Deputado Cristóvão Norte para colocar algumas questões, eu própria depois também colocarei algumas questões e o Sr. Engenheiro responderá e, acima de tudo, enfim, fará connosco a reflexão que entender oportuna. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Engenheiro. Agradecer mais uma vez a sua presença. Sabemos que tem dado contributos significativos e tem sido, sobretudo, um catalisador da economia do mar e, portanto, também neste âmbito, como a Sra. Coordenadora já teve a oportunidade de referir, em que procuramos auscultar sensibilidades plurais para conseguir protagonizar uma lei que seja ela própria credível, consensual, e que seja capaz de verter os aspectos fundamentais no sentido de avançarmos decisivamente no âmbito da economia do mar e daquilo que se tem designado do hipercluster do mar. Obviamente, neste quadro, esta reflexão tem ela mesmo que ser produtiva e tem que ser capaz não apenas de aglutinar o consenso na Assembleia da República para que tenha estabilidade para lá de uma legislatura, mas também ser capaz de dar resposta aos anseios, às expectativas, sobretudo daqueles que têm tido um papel preponderante no âmbito da economia do mar e que têm sido, de certa forma, quem tem forjado esta iniciativa e esta vontade do debate público em relação a esta matéria, no sentido de explorarmos melhor os nossos recursos endógenos e termos a capacidade política, técnica, no sentido de dar passos coerentes e estruturados nesta matéria. E, portanto, dizer-lhe desde logo que tenho aprendido muito consigo e com aqueles que têm sido defensores. Eu, quando cheguei à Assembleia da República, não tinha nenhuma, qualquer relação com a economia do mar. Sou do Algarve. A relação que eu tinha com a economia do mar é o pé em terra na praia e perceber a dimensão turística e a envolvência que a economia do mar pode oferecer, até no domínio da alteração do perfil do turismo e em relação a um conjunto de matérias vastas, entre as quais, por exemplo, o turismo de cruzeiros em Portimão, e perceber o impacto económico e a dimensão social que todas essas questões encerram. E quando vim para a Assembleia da República, o episódio no meu grupo parlamentar, se assim também de uma forma informal posso relatá-lo, era quem é que ficava na área do mar. A área do mar, na altura, encarada exclusivamente como circunscrita ao âmbito da pesca. Ninguém levantou o braço. E eu, como sabia muito pouco de agricultura e sentia uma maior afinidade com o mar, atrevi-me, nessa circunstância, a levantar o braço. E depois procurei bibliografia para me ir informando sobre a matéria e pouca coisa havia. Havia o Hiperclúster do Mar, havia algumas publicações de natureza académica. A senhora coordenadora teve o empenho, e o talento e a ambição também agora de nos propor uma alternativa a esse respeito, que também veio valorizar muito o panorama. E, portanto, desse ponto de vista, ainda estamos, como sabe, num estado embrionário. Em relação, em concreto, àquilo que temos em cima da mesa, porque isso é o que é mais importante, nós temos aqui debatido isto em várias dimensões. Eu houve algumas audições que não estive presente, mas que ouvi o áudio dessas mesmas audições para ficar a par daquilo que foi debatido e dos contributos que, inclusivamente, já tinham marcado toda esta matéria. E, portanto, há até uma crítica que, por vezes, é feita à forma como a lei de base está concebida, que se prende com o facto de se entender que ela está muito assente na exploração económica. Já ouvi essa crítica, por exemplo, que nada fez essa crítica, que não compreende todos os pilares, designadamente julgo que essa crítica prende sobretudo com a questão do desenvolvimento sustentável, embora essa questão às vezes seja difícil de dirimir e perceber em concreto qual é o significado e de que molde é que se pode conjugar todas essas questões. Mas do ponto de vista dos empresários, de quem quer investir e olha para esta lei, porque era esse olhar que eu não sou empresário, e era esse olhar que eu também gostava de perceber. Nós falamos muito de simplificação de procedimentos, de autorizações, das licenças, todas essas questões. Nós sabemos que depois há um conjunto de aspectos, para além da lei de bases, que se exige que venham a ser desenvolvidos. Mas, no fundo, o olhar, a perspectiva que eu queria obter da sua parte é perceber se, do ponto de vista da exploração económica, do desenvolvimento da economia do mar, para lá, obviamente, fazer sentido, porque isso acho que o ordenamento espacial é absolutamente vital. Uma das questões que muitas vezes no Algarve me colocam em relação a esta matéria tem exatamente a ver com isto. Ninguém sabe onde se dirigir, ninguém sabe como investir, ninguém sabe o emaranhado de procedimentos de natureza administrativa e o conjunto de entidades que devem dar resposta aos requerimentos que lhe são submetidos, para uma concessão, para uma licença, para qualquer outro procedimento. Portanto, se desse ponto de vista, esta proposta de lei dá algum conforto, se traduz essas preocupações, ou se quem olha com um olhar leigo, não de legislador, porque quem é legislador nestas coisas, a lei, isto não se prende exclusivamente com a questão da exploração económica, obviamente. E depois há muita, como é dizer, há muita doutrina sobre o que é que uma lei de bases deve incorporar ou não. Quer dizer, que é uma coisa muito complexa, até do ponto de vista da ciência jurídica e da discussão que isso encerra. Eu já li muitas coisas sobre essa matéria, desde o tempo em que fiz Faculdade de Direito, e sempre tive dificuldade em precisar o que é que significava uma lei de base, por contraponto a outras. E nunca ninguém me conseguiu explicar, com mérito científico indiscutível, a diferença entre uma coisa e outra. E ainda hoje, e já hoje que estou na Assembleia da República, continuo-me a assolar as mesmas dúvidas e a motivar-me estas angústias. Mas, portanto, perceber desse ponto de vista se isto dá conforto, qual é a importância e que melhorias poderiam eventualmente introduzir. Porque o que nós também quereríamos aqui, e a par do que disse a senhora coordenadora, no fundo é sermos mais concretos, muito mais do que eu estou a ser, obviamente, mas sermos mais concretos e tentarmos mexer naquilo que é preciso mexer, para burilar, para aperfeiçoar, para melhorar, para fazermos uma coisa que tenha perspectiva e que não se cinja a um horizonte temporal muito curto. E, portanto, com estas considerações, sem prejuízo, se a senhora coordenadora depois de me autorizar de poder colocar mais outras questões, se forem pertinentes, fico então por aqui. Obrigado.
O Dr. Tiago Gabriel apoia o grupo parlamentar do CDS-PP. Somos bem mais informais nestes grupos de trabalho, portanto, se ele quisesse dizer, mas... Enfim. Bom, eu só queria aqui concretizar uma questão que é o seguinte. Muito se tem dito, para além de tudo aquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Norte levantou, relativamente ao regime de licenciamento que aqui está, existem aqui duas teses. Temos visto que existem duas teses. Por um lado, existe uma tese de que esta proposta de lei de bases vai mais longe do que aquilo que deveria ir. Concretiza demasiado relativamente àquilo que deveria ir uma lei de bases, mas em contrapartida existe um outro conjunto de pessoas que têm dito que deveria ficar um bocadinho aquém, ou seja, deveria ser só um conjunto de princípios. Isso não é uma questão irrelevante, é uma questão importante precisamente para as atividades económicas. Porque o regime de licenciamento, quanto mais detalhado for aqui na lei de bases, mais clarifica, mas também mais obriga o sistema económico. Por outro lado, quanto mais ligeiro for aqui, se por um lado menos obriga, por outro lado menos ordena, menos cria as regras necessárias para o funcionamento da atividade económica. E, portanto, uma das questões mais importantes que nós aqui temos é precisamente até onde é que devemos ir. Qual é o ponto de equilíbrio que deverá existir entre o regime de licenciamento na lei de bases e depois a eventual regulamentação que possa existir posteriormente. Portanto, da minha parte, era só, para além daquilo que o deputado Cristóvão Norte colocou, era só a questão Sr. Engenheiro, se por acaso, enfim, entender que posteriormente quer enviar alguma nota, alguma reflexão, algum elemento escrito, sinta-se à vontade para o fazer e agradecemos antecipadamente. Muito obrigada. Não sei se a senhora deputada quer agora na primeira ronda ou quer numa segunda ronda. Obrigada.
Bom, portanto, para já, portanto, quero agradecer o honroso convite e dizer, portanto, que estarei sempre disponível para não só audições, como este caso, mas também todo e qualquer contacto informal de que um grupo parlamentar queira, que um deputado queira, portanto, é com todo o gosto, portanto, que virei cá. Portanto, como não sei se sabem, se todos têm presente, que logo no início desta legislatura fiz parte de um grupo de pessoas que, ligadas à economia do mar, e que gostariam de ver a marinização do Parlamento, porque o Parlamento, no nosso ponto de vista, tem sido um Parlamento exageradamente de sequeiro, não é? Muito pouco próprio de um país em que 19 partes do país é água salgada, não é? E a caminho de 39 partes, não é? Portanto, era muito bom, portanto, e volto a insistir, não é? Já agora, dar em sequência, portanto, essa petição, que tiveram até a gentileza de nos chamar e nós fazermos aqui a apresentação, portanto, dos nossos motivos, e, portanto, no fundo, era dentro da maneira como acharem conveniente, os senhores que são deputados sabem como é que é dentro desta casa, mas nem que fosse o grupo de amigos do mar, não é? Mas, portanto, algo que libertasse também, não só marinizar o Parlamento, não é? Mas também fazer com que o mar não se cingisse apenas às pescas. As pescas é extremamente importante, não é? Mas o mar português vai muito para além, tanto da parte da pesca. E, portanto, esse grupo, não é, que podia ser um grupo de reflexão, até uma coisa informal, até serviria de, para já, de uma melhor ligação, portanto, do Parlamento a todos os agentes económicos, e não só, não é, que estão ligados ao mar. Não é? A outra também serviria de escola, quer dizer, porque, como todos sabem melhor do que eu, não é, o Parlamento é também uma boa parte da escola dos futuros secretários de Estado e ministros, não é? E, portanto, é uma maneira de irem fazendo escola, portanto, e até não só os mais velhos, mas também os deputados mais novos, alguns deputados mais novos, não é? E em se metendo nisto, não lendo, não apenas lendo artigos e outras coisas gerais, mas também porque estão com as mãos na massa, porque também é que não sabem nada, está bem, não sabem, mas têm os galões, não é? Têm um botão de âncora e, portanto, mesmo que não saibam, portanto, é ele. E, portanto, a gente vai ter com ele e ele acaba por ficar a saber. Portanto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para isso. Agora, sobre esta lei de bases. Nós sentimos, portanto, o Fórum da Economia do Mar sente-se bastante confortável com esta lei, não é? Portanto, no fundo, julgo que era essa a pergunta que estava a fazer, se nós nos sentimos confortáveis ou não. Portanto, perfeitamente confortáveis. Portanto, nós acompanhámos. Nós temos uma excelente relação com a Secretaria de Estado do Mar, não só a atual Secretaria de Estado do Mar, mas com aquelas pessoas todas que lá estão, portanto, já, felizmente, se mantiveram, portanto, da legislatura anterior, portanto, têm-se mantido ao longo do tempo, não é? São as mesmas pessoas, vão mudando de posição e tal. Quer dizer, mas este país funciona com as pessoas. Exatamente, o secretário de Estado foi o coordenador da MEPC e também da EMAM, portanto, anda nisto já há muitos anos e temos vindo a trabalhar muito em conjunto. E portanto, todas as preocupações que nós tínhamos foram tomadas em atenção, portanto, na elaboração desta lei. Partilhámos muita conversa, muito telefonema, alguns e-mails, etc. Portanto, estamos mesmo bastante confortáveis. E temos a peça que ela seja aprovada, não é? Porque por aqui não, isto não chega, isto é apenas a lei de bases. Não é? Venham eles outros, que são os planos, chamam planos de aferição, ou planos de afetação. Não é? Isso é que é importante. Não é? Isso é que vai. Isso só poderá ser feito depois desta coisa estar feita. Não é? Isso é que dirá o que é que se pode fazer, aonde. Não é? E que poderá depois. É só depois desses planos de afetação que poderá vir depois o simplex do mar. Quer dizer, porque se já está a dizer que aqui se pode fazer aquacultura e aquacultura, sei lá, da meijoa, não é? Obviamente, quem quiser lá fazer salmão, não é? Vai ser mais chato. Mas se uma pessoa quiser fazer a meijoa, faz o papelinho e é imediatamente autorizado. Não é? Portanto, nós temos pressa é nisso. Pronto, apenas para dizer alguma coisa, não é? Isto é apenas para dizer alguma coisa. Portanto, um dos problemas que tem havido, portanto, que o pessoal se queixa, em geral, é dos reduzidos prazos de as durações da concessão, não é? Portanto, há muita concessão, portanto, que nem sequer tem prazo, não é? Da aquacultura, por exemplo, que é uma coisa inconcebível, não sei se sabem, não é? E que fez um investimento para passar aí, sei lá, uma semana, pode... gosto de ir, vá-se embora, e eu tenho que fechar, já aconteceu isso com trutas, não é? Como sabe. Portanto, daí que é importante fixar, tanto como aqui está, poderá ser, portanto, puseram aqui umas coisas, portanto, umas concessões de 65 anos, outras de 25 anos, portanto, aqui no artigo 20º. Portanto, se puderem, e que tem duração máxima de 25 anos, a licença tem duração máxima de 25 anos, bom, era bom é que houvesse uma duração mínima, não é? Quer dizer, portanto, e não a duração máxima. Não é? Porque, duração máxima porquê? Quer dizer, porquê que há uma duração máxima? Portanto, se ambas as partes estiverem satisfeitas, então continuo, não é? Quer dizer, nós temos que dar confiança aos investidores, não é? Como também aqui no artigo 19, também tem a duração máxima de 65 anos. Porquê? Isto aqui julgamos que é importante ver-se e aumentar as durações mínimas, não é? Portanto, será assim a única coisa. Não, julgo que terei respondido ao que o Sr. Deputado Cristóvão Norte disse e também a Sra. Engenheira.
Vamos agora então para uma segunda ronda. Desculpa, senhora deputada Lídia Blocão. Eu tendo a chamar doutores e peço desculpa, mas também a doutora, não é? Exatamente, a senhora deputada Lídia Blocão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo e pedir desculpa pelo atraso com que cheguei, porque não me permitiu intervir logo, porque não sabia exatamente o que é que tinha sido dito. Eu gostava de lhe fazer algumas perguntas concretas e no seguimento também de algumas críticas que têm sido feitas. Achei curioso, antes de mais, o facto de referir a falta de uma duração mínima, porque uma das críticas que têm sido apontadas, sobretudo a nível político, tem sido o facto de acharem algumas bancadas parlamentares que estas concessões, os prazos que eram demasiado longos, ao contrário daquilo que tem vindo a ser reivindicado por quem trabalha na área, precisamente, que é o facto dos prazos de concessão serem curtos. Portanto, o facto de ter referido um prazo mínimo acho que é uma proposta interessante, mas gostaria também que explicasse um pouco, até para ficar contextualizado no âmbito do grupo de trabalho, a razão de ser da necessidade de existirem prazos mais longos, que acho que é necessário também que fique claro para efeitos do trabalho, do nosso trabalho. Depois, relativamente a algumas das críticas que têm sido apontadas, uma delas diz respeito ao conflito de usos ou de atividades. Eu gostaria de saber se considera que os critérios apresentados nesta lei são ou não suficientes para acautelar os conflitos e, se não são, se considerar que não são, que outros é que acrescentaria ou se alteraria alguma coisa na ordem com que eles aparecem. Também, tendo em conta e atendendo ao caráter inovador desta proposta de lei, e à semelhança de outros diplomas em vigor no ordenamento jurídico português, nomeadamente a Lei da Água, a referência aos regimes de concessão, licenciamento e autorização pretende definir desde logo os limites da admissibilidade da utilização privativa do espaço marítimo. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, este enquadramento é suficiente, uma vez incluído o regime económico e financeiro, que será depois desenvolvido em diploma próprio. E julgo que, por agora, da minha parte, é só.
Eu gostaria aqui de acrescentar. Eu julgo que é extremamente interessante essa questão que o Sr. Engenheiro colocou relativamente ao prazo mínimo. É extremamente interessante, até pode estar tipificado para vários tipos de atividades, se calhar requerem prazos mínimos diferentes. Sendo que também consideramos que tem que haver um prazo máximo por uma questão de concorrência, por uma questão de poder haver alguma concorrência. Mas gostaríamos também de colocar para reflexão que é precisamente se Se nós, para nós compatibilizarmos estes dois objetivos, que são dois objetivos económicos, por um lado a estabilidade para dar confiança aos investidores, mas por outro lado também a concorrência, a garantia da concorrência, que também dá confiança aos investidores, porque, e acima de tudo dá confiança nas oportunidades que podem ser criadas de tanto em tanto tempo, se existe aqui algum prazo que deveria ser apontado, diferente daquilo que aqui está, e se esses prazos deveriam ser diferenciados em função do tipo de atividades, que nós sabemos perfeitamente que, nomeadamente, os prazos de amortização são questões importantes que devem ser colocadas neste tipo de investimentos, mas que são diferentes, precisamente, de atividade para atividade. E, portanto, gostaria que de facto, também refletisse um pouco mais connosco sobre esta questão dos prazos, que me parece uma coisa absolutamente essencial em termos da viabilidade económica da exploração do espaço marítimo. Muito obrigada.
Sim, sim, quer dizer, portanto, obviamente que os prazos, os tais prazos mínimos, devem ser em função da atividade, não é? Porque é também em função do prazo que o investidor vai fazer. Isto funciona para os dois lados, não é? Quer dizer, portanto, convém haver um prazo que dê para rentabilizar o investimento, portanto, há um investimento mínimo, mas, obviamente, se o prazo de concessão for um prazo curto, não é? Ele vai fazer também o mínimo de investimentos. Isto vê-se, por exemplo, em instalações de aquacultura, vê-se em instalações de em estaleiros, por exemplo, obras portuárias. Isto porque, portanto, todo, como sabem, tudo o que sejam investimentos no mar são sempre caríssimos. Okay? Um simples barquito, não é? É muitíssimo mais caro que um automóvel. Okay? E que o automóvelzito, não é? Um barquito é muito mais caro que um automóvelzito. Não só em aquisição, mas depois em custos de manutenção, custos de posse. Não é? Bom, portanto, daí que, obviamente, terá que haver um prazo mínimo. E, bom, a lei de base até pode dizer apenas isso, que tem que haver um prazo mínimo. Pronto, só isso, e não fixar que são 5 anos, são 5, 10 anos, etc.
Mas, estabelecida em função
da atividade
e da atividade.
Exatamente. No que diz respeito aos... Pronto, compreendo perfeitamente que aquilo que chamou, que disse, portanto, que é que estimular a concorrência. Bom, também, ok, mas é quer dizer... É importante é que depois ninguém se agarre a uma coisa destas e venha com o problema dos presidentes da Câmara, não é? Ok, portanto, atenção ao de e o da quando escreverem isto. Que é, porque há que... Se o objetivo é a concorrência, o atual concessionário, não é, fim do prazo, poderá naturalmente concorrer a... Não, pois, está bem, mas... Atenção ao de e ao da na redação desta história, para não acontecer o mesmo que aconteceu com os autarcas. Pronto, agora, no que diz respeito a conflitos de interesse, parece-nos razoável, portanto, está aqui, portanto, a dizer, portanto, que vai ser em função da maior vantagem económica, maior criação de emprego, máxima coexistência de uso ou de atividades. Acho que esse critério é perfeitamente razoável. Portanto, nós não vemos razão, não vemos outras hipóteses para além destas. Não vemos. Quer dizer, mas também é como a outra. Se aparecer alguém, não é dizer que há mais um critério, sei lá, não sei. Analisaremos, quer dizer, depois. Desculpem o termo, damos isso de barato, quer dizer, achamos isto perfeitamente razoável, não é? Mas se aparecer outra coisa qualquer, também apreciaremos, portanto, se não for assim algo de disparatado, não, na nossa opinião, não, não vemos qualquer inconveniente em que haja aqui alguma alteração. Não é? Porque, novamente, novamente, aquilo que nós estamos preocupados é que isto sai depressa. Não, ok, portanto, não vemos, achamos esta lei extremamente pacífica, ok? Achamos-la, a nossa visão é que é algo de muito pacífico. Pode, é evidente, portanto, que podia ter mais pormenor ou menos pormenor, quer dizer, portanto, ou seja, a fasquia podia estar mais acima ou mais abaixo. Bom, novamente, depende do resto, quer dizer, a nós o que nos interessa é na prática, o que é que nós vamos poder fazer aonde? Ponto. Não é? E depois é das tais coisas, portanto, conforme a altura desta fasquia, da fasquia aqui, não é? Isso vai ditar a fasquia nas outras, não é? Porque as outras vão começar onde esta acabar, não é? Portanto, e nós, o que nos interessa é o resultado do edifício, não é? Deixamos também, pronto, esta a responsabilidade da definição dos espaços, pronto, que até tem vindo a ser já usada, portanto, quando foi... Aqui, os problemas, eventuais conflitos com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, quais são as responsabilidades... Portanto, achamos também que está perfeitamente razoável. Não temos assim nada mesmo, nada a criticar.
Se mais alguém pretende colocar alguma questão, senhores deputados? Não? Sr. Engenheiro, muito obrigada. Volto a agradecer em nome de nós todos a sua presença, a sua disponibilidade e também se eventualmente entender enviar-nos algum documento, algum parecer, alguma nota, por mais ligeira que seja, será sempre conveniente. Aliás, normalmente também só nos enviam o parecer, algumas notas, quando estão em desacordo com a lei, se o Sr. Engenheiro entender, enviar-nos uma nota dizendo que está de acordo com a lei. Enfim, desculpa a ousadia, mas enfim, estas questões que aqui levantou são questões importantes, quer na concordância, quer na reflexão que nós devemos aqui fazer.
E, portanto, pode ser um mail.
Pode ser um mail, pode dirigir-me a mim, ao grupo de trabalho, enfim, a quem entender, mas pode dirigir a mim, que eu imediatamente distribuo por todos os colegas. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. É sempre um gosto.